Apocalipse 13, versículo 7. 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Atualmente a Bíblia é banida ou severamente restrita em 52 países, mas os que estão no topo da lista são: Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Líbia, Iêmen, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã e Índia. A Bíblia é motivo para milhares de pessoas serem perseguidas, presas e até mortas. Enquanto muitas pessoas não têm valorizado o livro sagrado, outras nem sequer têm acesso à Bíblia. Então você que deixa a sua Bíblia esquecida na gaveta, lembre-se, muitos queriam poder ter uma Bíblia e não podem, e em um futuro bem próximo você também não poderá. Da mesma forma que os discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos, até hoje em pleno século XXI isso ainda acontece, e a situação só vai piorar. Aos poucos os governos estão proibindo as pessoas de prestar culto a Deus. Quando o anticristo começar a reinar, todas as pessoas do mundo serão proibidas de ter uma Bíblia ou falar de Jesus. Logo depois da ascensão do Talibã, o Afeganistão tomou a primeira posição da lista mundial da perseguição, feita pela organização Portas Abertas. Assim também, em meio à pandemia de Covid-19, chineses foram ameaçados de perder benefícios sociais dados pelo governo, se não negassem a fé cristã. Dois membros do Knesset israelense introduziram um projeto de lei buscando proibir todos os esforços para falar sobre Jesus. Pessoas que falam sobre Jesus em Israel seriam enviadas para pelo menos um ano de prisão. No entanto, Israel rejeitou o projeto de lei proposto para proibir a fala sobre Jesus. No Brasil, há uma tendência crescente de restringir a prática do Evangelho. Em Salvador, Bahia, a expressão "você precisa conhecer Jesus" foi proibida. O ministro do Supremo Tribunal no Brasil sugeriu a aprovação de um projeto de lei que imporia uma multa de R$3.000 aos crentes que expulsam demônios, pois isso poderia ser considerado ofensivo aos satanistas. Algumas escolas estão proibindo orações e a frase "Deus te abençoe". Além disso, há indivíduos que querem reescrever a Bíblia, com o objetivo de alinhar Deus e sua palavra com seus estilos de vida, em vez do contrário. O Partido Comunista Chinês está reescrevendo a Bíblia e isso é parte de um projeto de 10 anos para reescrever a Bíblia, o Alcorão e outros textos sagrados. Tudo faz parte da busca de Xi Jinping para fazer com que os fiéis sirvam ao partido ao invés de Deus. Xi Jinping não tem problema com o primeiro mandamento, contanto que ele e o Partido Comunista Chinês desempenhem o papel de Deus. Em toda a província de Henan, funcionários locais do Partido Comunista Chinês forçaram igrejas protestantes a substituir os 10 mandamentos por citações de Xi Jinping. Ao invés de "não terás outros deuses diante de mim", mudou para "se guardar decididamente contra a infiltração da ideologia ocidental". No 19º Congresso do Partido, o presidente Xi declarou: "Vamos insistir na sinização das religiões chinesas e fornecer orientação ativa para que a religião e o socialismo coexistam". Em uma negociação secreta em 2018, o Vaticano concordou em permitir que o Partido Comunista Chinês escolhesse bispos católicos na China, supostamente em troca de vagas garantias de segurança para algumas congregações católicas que foram imediatamente revogadas. O Partido Comunista Chinês deseja ter autoridade para selecionar o próximo Dalai Lama, uma tradição sagrada no budismo tibetano. Budistas tibetanos tentam resistir à coerção do Partido Comunista Chinês, mas Pequim argumenta que até o Papa Francisco, líder da poderosa Igreja Católica, aceita sua autoridade sobre a liderança da Igreja. O Partido Comunista busca não ter nada acima de sua autoridade. O Partido Comunista na Coreia do Norte busca autoridade absoluta, exemplificada pelo ditador do país. A população da Coreia do Norte nunca ouviu falar de Deus ou a Bíblia, porque eles não têm acesso ao mundo exterior. Apesar dos desafios, indivíduos da Coreia do Sul se esforçam para compartilhar o Evangelho enviando Bíblias em garrafas pelo rio. Os governantes escolheram um inimigo que nunca pode ser aprisionado: a alma do homem. Países controlados pelos governos do regime comunista são contra qualquer tipo de crença e, por isso, perseguem os cristãos. Isso porque, para os governantes, a partir do momento que as pessoas passam a crer no cristianismo e na Bíblia, há uma disputa entre Jesus e o ditador do país e isso enfraquece o regime. Ou seja, há uma perseguição contra cristãos, para que as pessoas não percam o foco da adoração aos líderes políticos do país. Mais de 50 mil cristãos estão em campos de trabalho forçado, na Coreia do Norte, como se fossem campos de concentração. E também existem em torno de 30 mil estátuas dos ditadores na Coreia do Norte e as pessoas são obrigadas a se curvar para elas. Um guia turístico foi preso na Coreia do Norte por ter uma Bíblia em seus pertences, foi preso e torturado por 2 anos para servir de exemplo para a população. O cristão que é perseguido nesses países dá muito mais valor à palavra de Deus do que os cristãos dos países que são livres para adorar a Deus. Desde a antiguidade, os reis e imperadores tentaram eliminar a Bíblia do mundo. Muitos exemplares foram queimados ao longo dos séculos, mas todas as tentativas de destruir a palavra de Deus tiveram efeito contrário. As pessoas começaram a se converter mais rapidamente. Então, se a Bíblia é um simples livro escrito por homens, e que não tem valor nenhum como muitos alegam, o porquê dessa perseguição toda? Entretanto, as pessoas pensam que essas perseguições só acontecem no Oriente Médio e na Ásia, mas o que elas não sabem é que essa repressão também está acontecendo nas Américas. A Colômbia foi o país onde mais pastores morreram em 2021. Porque quando as pessoas aceitam Jesus, elas deixam o tráfico de drogas e isso enfraquece os guerrilheiros e os traficantes. O mesmo está acontecendo no México. Devido ao regime comunista de Ortega na Nicarágua, foi registrada a prisão de 22 líderes cristãos. Todos estavam ministrando os cultos no momento da detenção e não tiveram direito a julgamento. E todas as igrejas foram fechadas por causa das novas leis do governo da Nicarágua. O regime também fechou 3.500 ONGs por estarem ligadas à igreja. Venezuela, El Salvador, Honduras e Cuba também estão na lista como países que perseguem os cristãos. Um templo satânico processou uma escola na Pensilvânia por negarem cultos satânicos depois da escola. Eles perderam o processo e pagaram $200 e foram obrigados a permitir que o templo satânico se instalasse na escola. Entre 6 e 18 de novembro de 2022, a Conferência Climática da ONU, COP27, foi convocada na Península do Sinai. Durante este evento, líderes de várias religiões globais uniram forças para emitir um apelo interreligioso visionário intitulado 10 Princípios Universais para a Justiça Climática. Esta declaração é essencialmente um apelo a um conjunto de novos mandamentos universais. Representa outra tentativa de mudar das leis divinas para as leis humanas, rotulando a iniciativa de cerimônia de arrependimento climático. Mateus capítulo 24, versículo 22. 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. A Terra leva exatamente 24 horas para girar uma vez em seu eixo, certo? Quase, sim, mas não exatamente. Até alguns anos atrás, pensava-se que a rotação da Terra estava diminuindo após várias medições sucessivas por relógios atômicos desde 1973. O Serviço Internacional de Rotação da Terra e Sistemas de Referência, IARS, começou a adicionar segundos bissextos de vez em quando para compensar a rotação mais lenta. A última vez aconteceu em 31 de dezembro de 2016. No entanto, em 29 de junho de 2022, nosso planeta completou seu giro mais rápido de todos os tempos, seguido rapidamente por um dia que durou 1,50 milissegundos a menos em 26 de julho de 2022. Em 2020, os cientistas registraram os 28 dias mais curtos desde 1960. No ano passado, essa tendência não continuou, com o dia mais curto de 2021 sendo mais longo do que no ano anterior. O núcleo da Terra parou de girar mais rápido do que o próprio planeta. É o que aponta um estudo feito a partir de dados de terremotos. A paralisação do núcleo interno da Terra pode afetar a forma como nosso planeta funciona. O artigo publicado na revista Nature explica que, na verdade, o núcleo costumava girar mais rápido do que a Terra em si, em algum momento das últimas décadas, possivelmente em 2009, teria passado a acompanhar o movimento natural do planeta. A descoberta implicaria em mudanças nos campos gravitacionais e magnéticos da Terra e poderia ter consequências geofísicas mais amplas, como a alteração na duração de um dia completo em algumas frações de segundo. Outras possíveis alterações seriam em relação ao nível do mar e à temperatura da Terra. Se a Terra gira mais rápido, ela chega à mesma posição um pouco mais cedo, causando o encurtamento dos dias exatamente como a Bíblia diz. Marcos 13, versículo 8. 8. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. haverá terremotos em vários lugares, e fomes. Estes são os princípios das dores de parto. Como as dores de parto, a frequência e intensidade dos desastres naturais aumentaram drasticamente em 2023, resultando nos eventos meteorológicos mais mortíferos do ano. Uma tempestade de categoria 5, que contém ventos de pelo menos 252 km por hora, formada em todas as bacias oceânicas em um único ano pela primeira vez registrada. Os meteorologistas rastrearam tempestades nas 7 bacias oceânicas que compõem os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Em setembro de 2023, 10 países e territórios viram inundações severas em apenas 12 dias. O ciclone Daniel foi o ciclone tropical do Mediterrâneo mais mortal da história já registrado, afetou Grécia, Bulgária, Turquia e Líbia com extensas inundações, deixando mais de 11 mil pessoas mortas e desaparecidas após o colapso de barragens durante a tempestade. O ciclone Fred, uma tempestade excepcionalmente duradoura, poderosa e a segunda mais mortal do ano, atravessou o sul do Oceano Índico por mais de 5 semanas de fevereiro até março de 2023. É tanto o ciclone tropical mais duradouro quanto o que mais produziu energia acumulada já registrado em todo o mundo. O ciclone Mocha foi o terceiro ciclone tropical mais mortal no Oceano Índico Norte, afetando Mianmar e partes de Bangladesh em maio de 2023. Tornou-se a tempestade mais forte registrada no Oceano Índico Norte em termos de ventos sustentados de um minuto. Em 25 de outubro de 2023, o furacão Otis atingiu a terra perto de Acapulco, México, como um furacão de categoria 5 com ventos sustentados de 165 por hora. A tempestade se intensificou rapidamente na costa e, segundo o Centro Nacional de Furacões, Otis foi o furacão mais forte do Pacífico Oriental a atingir a Terra na era dos satélites. O canal meteorológico não identificou o furacão a tempo, surpreendendo a população. Eventos semelhantes ocorreram em novembro de 2023 em Miami, Flórida, onde um furacão de categoria 1 atingiu a cidade sem aviso prévio. Nos primeiros 3 meses de 2023, os Estados Unidos experimentaram o terceiro maior número de alertas de tornado e tornados confirmados, resultando no maior surto de tornados registrado. As mudanças climáticas também trouxeram impactos generalizados nos Estados Unidos, incluindo calor extremo, incêndios florestais, seca, tempestades intensificadas, inundações, chuvas intensas, neve pesada, furacões, granizo e ventos fortes. Durante o fim de semana do Carnaval do Brasil de 2023, chuvas recordes, atingindo 682 milímetros em 24 horas, causaram inundações e deslizamentos de terra mortais em todo o estado de São Paulo. Isso aconteceu um dia depois de zombarem de Jesus no desfile de carnaval da Escola de Samba Gaviões da Fiel. Em maio, a Itália foi afetada por graves inundações, causando o transbordamento de 21 rios, devastando cidades vizinhas e desencadeando deslizamentos de terra. Embora as inundações mais mortais de 2023 tenham ocorrido no Paquistão, Filipinas e Índia, as Maldivas estão sendo engolidas pelas mudanças climáticas, levando à decisão de construir uma cidade flutuante que possa se elevar com o nível do mar. A cidade deverá estar pronta em 5 anos. Um estudo prevê inundações recordes na década de 2030, em parte devido à Lua. A NASA alerta que o aumento global do nível do mar provavelmente elevará as marés altas, e a combinação da gravidade da Lua, o aumento do nível do mar e as mudanças climáticas agravarão as inundações costeiras em todo o mundo. 2023 foi o ano de grandes granizos na América do Norte. O granizo cresceu tanto em algumas áreas que quebrou todos os recordes de maiores pedras de granizo já medidas. A Itália quebrou um recorde mundial, com uma pedra de granizo de 19 centímetros de diâmetro encontrada. De novembro de 2022 a outubro de 2023, a Terra experimentou seus 12 meses mais quentes já registrados, de acordo com a organização sem fins lucrativos Climate Central. A análise do grupo mostra que as temperaturas globais subiram 1,3 graus Celsius. A temperatura média global da superfície em setembro de 2023 foi a mais alta desde que os registros globais começaram em 1850. A temporada de incêndios florestais de 2023 envolveu incêndios em vários países em todo o mundo. Havaí, Canadá, Espanha, Grécia, Croácia, Argélia, Itália, França, Síria, Argentina, Chile, Norte da África, Cazaquistão, Ilhas Canárias, Reino Unido, Turquia e a floresta amazônica do Brasil enfrentaram os piores incêndios florestais já registrados. 2023 trouxe temperaturas recordes em todo o mundo, ocasionalmente resultando em muitas mortes devido à onda de calor. A seca mundial afetou a agricultura em muitos países, causando níveis de água mais baixos que a média em lagos. Na Itália, a escassez de água levou a uma redução na produção de arroz, e os canais em Veneza secaram. O Reino Unido enfrentou alertas de seca para o verão, com fevereiro mais seco desde 1993, aumentando o risco de seca para outras regiões. Ondas de calor intensas foram acompanhadas por períodos extremos de frio. Em janeiro de 2023, uma onda de frio no Afeganistão matou pelo menos 166 pessoas e mais de 80 mil animais. Uma temperatura mínima nacional foi registrada em Moli City, China, com menos 53 graus Celsius. Dois dias depois, neve caiu na Argélia pela primeira vez em 10 anos. Uma perigosa combinação de temperaturas recordes e ventos poderosos atingiu o nordeste dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2023, o Monte Washington, em New Hampshire, registrou uma sensação térmica de 78 graus Celsius, parecendo ser a mais baixa já registrada nos Estados Unidos. Os cientistas extraem com sucesso rochas do manto da Terra pela primeira vez em 2023. Cientistas da Universidade de Waseda, em Tóquio, pela primeira vez encontraram microplásticos no ar em nuvens acima do Monte Fuji que eles acreditam ter vindo do oceano. Flores da Antártica estão começando a florescer, e especialistas afirmam que não é uma boa notícia. Novas pesquisas indicam um aumento significativo no crescimento de plantas, especialmente das espécies Colobanthus e Deschampsia. A taxa de crescimento de Colobanthus triplicou, e Deschampsia está se expandindo para áreas antes desabitadas. A pesquisadora principal, Nicoletta Canoni, atribui esse crescimento ao aquecimento do ar no verão na Antártica, destacando as condições climáticas em mudança na região. Imagine uma arma que pode alterar a atmosfera, gerando terremotos por meio de mudanças nas placas tectônicas e até mesmo modificando o clima de regiões ao redor do globo. É isso que muitos afirmam que o projeto dos Estados Unidos está desenvolvendo. O Programa de Pesquisa de Auroras Ativas de Alta Frequência, HARP, é uma instalação de pesquisa ionosférica localizada no Alasca, Estados Unidos. Desenvolvido para pesquisa científica, o HARP tem como objetivo estudar e compreender a ionosfera usando ondas de rádio de alta frequência para manipular e analisar suas propriedades. O projeto gerou várias teorias da conspiração devido às suas capacidades, com algumas pessoas afirmando que ele pode influenciar padrões climáticos, controlar mentes ou até mesmo causar terremotos. No entanto, o consenso científico predominante sustenta que o objetivo principal do AARP é avançar no conhecimento sobre a ionosfera da Terra e suas interações com sinais de radiofrequência. Em 2023, a União Europeia aprovou um plano de 1,5 bilhão de euros para comprar terras de agricultores holandeses e reduzir as emissões de nitrogênio, proveniente das fazendas de criação de gado. Agricultores na Holanda têm protestado contra isso desde outubro de 2019. O governo busca reduzir as emissões, principalmente de óxido de nitrogênio e amônia, em 50% em todo o país até 2030. Apesar de seu tamanho pequeno, a Holanda é o segundo maior exportador mundial de produtos agrícolas em valor, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Isto é parte da Agenda 2030 que também faz parte do sistema do anticristo, eliminando os agricultores a comida ficará escassa, facilitando o controle sobre a população, as comidas feitas em laboratório irão substituir o agronegócio. Então as pessoas irão depender completamente do governo único para poder sobreviver. Entre 2020 e 2023, o fornecimento global de alimentos e as reservas foram significativamente impactados por ondas de calor, inundações e secas atribuídas às mudanças climáticas. Esses eventos levaram a menores rendimentos de cultivo, redução na qualidade nutricional e aumentaram os desafios na agricultura devido a fatores relacionados ao clima. Os efeitos também contribuíram para o aumento de pragas e doenças de plantas, tornando cada vez mais difícil atender às necessidades humanas na agricultura. Em 2022, o mundo experimentou um rápido aumento nos preços dos alimentos e escassez, exacerbados por crises geopolíticas e econômicas. Regiões como a África Oriental e Madagascar já enfrentavam seca e fome devido a falhas nos sistemas agrícolas e às mudanças climáticas. Mesmo países tradicionalmente seguros em alimentos, como o Reino Unido e os Estados Unidos, começaram a sentir os impactos diretos da inflação de custos devido à insegurança alimentar. A invasão russa na Ucrânia em 2022 agravou ainda mais a situação, causando aumentos significativos nos preços dos fertilizantes europeus e nas indústrias alimentícias. Até 21 de fevereiro de 2023, supermercados no Reino Unido iniciaram um racionamento de frutas e vegetais, e a inflação de preços de alimentos atingiu seu nível mais alto desde que os registros começaram em 2008. A conexão entre gás natural, um importante insumo para a produção de amônia utilizado em fertilizantes, e o impacto no fornecimento mundial de alimentos foi enfatizada, já que 50% da produção global de alimentos depende de fertilizantes. Desde 1950, a demanda global por água aumentou aproximadamente 40%, por causa do crescimento populacional, uso excessivo e poluição, resultando em escassez de reservas de água doce. O desmatamento também afetou o rio Amazonas no Brasil. A escassez de água está impactando a produção de alimentos na Europa, especialmente na Espanha. A produção de 1 quilo de carne requer 15.400 litros de água, principalmente para o cultivo de alimentos para o gado. Espera-se que as mudanças climáticas afetem 40% da população global devido à escassez de água. Um relatório da ONU de 21 de março de 2023 destaca o iminente risco de uma crise global de escassez de água. Israel alcançou sustentabilidade hídrica ao produzir 75% da água consumida por sua população de mais de 9,3 milhões através da dessalinização. Em áreas rurais, impressionantes 86% da água usada para a produção de alimentos e irrigação de pastagens para animais é reciclada, em contraste notável com outros países como Espanha, 17%, Austrália, 10%, Itália, 8%, Grécia, 5%, Estados Unidos e Europa, 1%. As práticas agrícolas de Israel se estendem ao deserto, com cultivos e pomares equipados com sensores dispersos que fornecem dados em tempo real sobre a chuva. Essas informações permitem que os produtores planejem precisamente a irrigação, minimizando o desperdício de água e permitindo a agricultura sem depender da chuva. A AgriLite, uma empresa israelense, apresenta uma solução inteligente e econômica que permite aos agricultores instalar painéis solares agrovoltaicos sobre suas colheitas. Essa abordagem inovadora serve a um duplo propósito: gerar energia enquanto protege as colheitas contra exposição excessiva à luz solar. O sistema otimiza a radiação solar com base nos requisitos específicos das plantações. Além disso, maximiza a produção de eletricidade ajustando automaticamente a posição dos painéis solares para garantir uma captura eficiente de energia. A agricultura vertical é o cultivo indoor de plantas em camadas empilhadas sob condições controladas, utilizando iluminação artificial. Seus defensores acreditam que pode revolucionar a produção global de alimentos, reduzindo ou eliminando as distâncias percorridas pelos alimentos ao permitir o cultivo próximo aos centros urbanos. Avanços tecnológicos estão reduzindo os custos da agricultura vertical, tornando a produção urbana em grande escala mais viável. Em 2021, o deserto de Mojave, Califórnia, foi criada a primeira vila autossuficiente, construída usando tecnologia espacial e desenvolvida pela empresa Interstellar Lab. A equipe de engenheiros e cientistas vem desenvolvendo novos modelos de habitats para os seres humanos viverem na Terra, Lua ou Marte. A Interstellar Lab é uma empresa focada na criação de ambientes sustentáveis e de circuito fechado para apoiar a vida humana no espaço. Eles visam projetar e construir habitats autossustentáveis que possam simular os ecossistemas da Terra e fornecer um ambiente viável para a vida humana em outros planetas. A empresa prevê esses habitats como soluções potenciais para exploração e colonização espacial a longo prazo. Isso é alcançado por meio de biofábricas em ambientes controlados que aproveitam as capacidades das plantas, integrando hardware, inteligência artificial e biociência para facilitar o crescimento mais rápido e melhor de plantas, fungos e micro-organismos. No espaço, eles fornecem unidades agrícolas para o crescimento de alimentos para astronautas e avançam na pesquisa de plantas em ambientes extraterrestres. O Banco Global de Sementes, localizado em Spitsbergen, parte do arquipélago de Svalbard, na Noruega, é um recurso crucial para o futuro da humanidade. Posicionado entre a Noruega e o Polo Norte, ele protege milhões de sementes de mais de 930 mil variedades de culturas alimentares. Funcionando como uma enorme caixa de depósito, ele detém a maior coleção mundial de biodiversidade agrícola, garantindo a preservação da diversidade genética essencial para o futuro da segurança alimentar global. A Stakeholder Foods, uma líder internacional em tecnologia alimentar avançada, especializada em carne cultivada em laboratório, recebeu o primeiro-ministro de Israel, Sr. Benjamin Netanyahu. Durante a visita, ele explorou os últimos desenvolvimentos em carne cultivada e bioimpressão 3D. Ele também teve a oportunidade de experimentar produtos de peixe e carne cultivados em 3D, destacando as contribuições inovadoras da empresa para o campo da tecnologia alimentar. Devido a todos esses problemas com o fornecimento de alimentos e água, estão tentando criar outras formas de sustentar toda a população mundial, salvando sementes, criando fazendas verticais e até tentando cultivar em Marte. A verdade é que, uma vez que a fome atingir o mundo, eles terão que introduzir alimentos de laboratório, que farão parte do sistema anticristo. A Starship é um dos maiores foguetes do mundo, e se destaca por sua relação custo-benefício, com preço de apenas US$10 milhões por unidade. Em comparação, o SLS da NASA, seu concorrente, custa US$50 milhões para produzir e mais US$4 milhões para cada lançamento, e não é reutilizável. Apesar dos motores relativamente pequenos, porém potentes da Starship, com 33 Raptor gerando tanta potência quanto um ônibus espacial da NASA, a SpaceX consegue produzir um motor Raptor diariamente. Esse ritmo de produção se alinha com o ambicioso plano da SpaceX de fabricar um Starship a cada 3 dias. Na próxima década, eles pretendem produzir 1000 Starships, cada uma capaz de transportar 100 pessoas. O objetivo é enviar 100 mil pessoas em missões a Marte até 2050, com uma visão de longo prazo de transportar 1 milhão de pessoas para o planeta vermelho. A Virgin Galactic, a empresa de turismo espacial fundada por Richard Branson, voou seu primeiro grupo de turistas para o espaço em agosto de 2023. Os voos levarão passageiros a cerca de 100 km acima da Terra para uma experiência de 90 minutos, e a Virgin Galactic planeja realizar viagens mensais com capacidade para 8 passageiros por voo. Os ingressos custam US$450 mil cada. A Orbital Assembly, uma empresa de design e construção de estações espaciais, está se preparando para introduzir acomodações de luxo no espaço até 2025. A estação espacial prevista se assemelha a uma roda flutuante e está pronta para oferecer comodidades luxuosas, atendendo a uma capacidade de até 400 pessoas. Este ambicioso projeto sinaliza uma nova fronteira no turismo espacial, permitindo que os indivíduos experimentem o máximo em hospitalidade extraterrestre. Esses projetos são a maneira que eles acharam para salvar a humanidade da extinção, porque eles sabem que muito em breve esse planeta não terá condições de sustentar tanta gente, e a falta de emprego causada pela inteligência artificial irá trazer o caos para o mundo. Porém, o que eles não sabem é que antes desse dia chegar, Jesus voltará e ninguém escapará de seu julgamento. Voltando às duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículos 7 ao 13. 7. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. E irá vencê-los e matá-los. 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. 11. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. 12. Então eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7 mil pessoas foram mortas no terremoto, os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Quando o anticristo ressuscitar, ele profanará o terceiro templo colocando a sua imagem como se ele fosse o próprio Deus de Israel, e matará as duas testemunhas que estarão pregando em Jerusalém, mas elas vão ressuscitar e as pessoas ficarão pasmas, Aí então Deus vai escolher 144 mil entre o seu povo para receber o seu selo. Da mesma maneira que a besta selou seus escolhidos, Deus fará o mesmo com os seus. Eles serão 12 mil de cada tribo de Israel, apesar deles não acreditarem que Jesus é o Messias. Deus vai mostrar a eles, assim que o anticristo se revelar, quem é o verdadeiro Messias. Por mais que eles não tenham acreditado, ainda assim, muitos judeus são extremamente fiéis a Deus e às leis dadas por Deus a Moisés. Eles serão perseguidos, mas ninguém poderá fazer mal algum a eles. Eles pregarão por todos os cantos, até a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículos 1 ao 5. 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. 2. Ouvi um som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de harpistas tocando seus instrumentos. 3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. 5. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Um fato que chama atenção é que a tribo de Dan e Efraim não foram mencionadas nos 144 mil selados. Teólogos acreditam que o motivo foi que essas tribos foram associadas muitas vezes à idolatria. A tribo de Efraim praticou tanta idolatria, que acabou levando as 10 tribos do norte ao cativeiro assírio em 722 a.C. Já a tribo de Dan, quando o rei Jeroboão mandou construir 2 bezerros de ouro, a tribo de Dan foi adorar o bezerro, cometendo o mesmo erro da época de quando estavam no Monte Sinai. A tribo de José foi dividida em 2, entre seus filhos Efraim e Manassés, porque Deus honrou José em dobro. Então a tribo de José e Levi irão substituir as tribos de Efraim e Dan, e serão parte dos 144 mil selados. Deuteronômio capítulo 29, versículos 19 e 20. 19. Se alguém, cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. 20. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo, a sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Entretanto, o versículo deixa claro que elas seriam apagadas somente debaixo do céu, mas não apagado no céu, porque durante a tribulação eles irão se arrepender e chorar amargamente por terem rejeitado o verdadeiro Messias que é Jesus, mas Deus os perdoará. E também acreditam que o anticristo virá de uma dessas tribos. Apocalipse 6, versículo 15. 15. E então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Isaías 2, versículo 19. 19. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Elon Musk afirmou que vê um risco de a inteligência artificial se tornar como um exterminador no futuro, e já descreveu seu plano de construir uma colônia sustentável em Marte para a sobrevivência de longo prazo da humanidade em caso de uma catástrofe. Bilionários da tecnologia no Vale do Silício estão preocupados com o colapso da sociedade e temendo as consequências da falta de empregos impulsionado pela inteligência artificial. Eles estão investindo pesadamente em bunkers luxuosos, segurança militar e planos de contingência pós-apocalípticos. Isso inclui a compra de bunkers subterrâneos, armas de fogo, munição e motocicletas. No entanto, suas ações são para garantir a sua própria sobrevivência, por causa dos problemas sociais que eles mesmos ajudaram a criar com a inteligência artificial e os empregos que eles vão tirar das pessoas, levando a um caos internacional. O Centro Nacional de Dados da Iron Mountain funciona como sua própria pequena cidade. Com mais de 3 mil funcionários credenciados, a antiga mina tem seu próprio corpo de bombeiros, restaurante, sistemas de trânsito, centro de tratamento de água e centro médico. A Iron Mountain é uma área muito procurada e altamente segura, e é protegida pela comunidade, pelo estado e pelo governo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles a compraram em 1998 da National Storage Company por 30 milhões de dólares para armazenar documentos, filmes, carros antigos e outros itens valiosos. Três cidades estão em desenvolvimento lideradas por bilionários da tecnologia. Elon Musk está envolvido na criação da Starbase, enquanto Bill Gates está visualizando Belmonte, uma cidade equipada com 1 milhão de câmeras para a coleta de dados em benefício da inteligência artificial. A terceira cidade, chamada Telosa, está sendo planejada para construção no deserto dos Estados Unidos e está associada ao empreendedor Mark Lore. Mark Zuckerberg está construindo um enorme complexo no Havaí que incluirá recursos como um bunker subterrâneo de 500 mil metros quadrados, com uma escotilha de fuga, portas blindadas e será autossuficiente com sua própria energia, comida e abastecimento de água, custando cerca de 100 milhões de dólares. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 a 8. 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. 6. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. 8. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando os cavaleiros do Apocalipse forem chamados causando guerras, fome, pestes e morte, o anticristo vai seduzir as pessoas oferecendo tudo do bom e do melhor se as pessoas aceitarem ser marcadas. Assim que os 7 selos forem quebrados, os 7 anjos tocarão as trombetas trazendo a ira de Deus sobre a terra. As primeiras 6 trombetas são usadas para servir como um alerta para os pecadores sobre a terra e um apelo ao arrependimento. Em sequência, cada trombeta traz consigo uma praga de uma natureza mais desastrosa do que a trombeta anterior. Esses eventos estão ligados às mudanças climáticas, que vêm mudando durante todos esses anos, por causa da nossa falta de conscientização. Em 1970, o buraco na camada de ozônio que nos protege do Sol tinha por volta de 1 milhão de quilômetros quadrados. O ano passado atingiu 24,8 milhões de quilômetros quadrados. A verdade é que o nosso planeta não tem mais condições de sustentar tanta gente, e é por isso que os bilionários, Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson, estão estudando as possibilidades de levarem as pessoas para morar em Marte. Eles já sabem que aqui não tem mais jeito, e querem tentar salvar a raça humana da extinção. Mas também não podem dizer isso para a população porque isso causaria caos e pânico. Eles têm condições de acabar com a fome no mundo, mas preferem usar o dinheiro para tentar salvar a si mesmos no futuro. Mas a palavra de Deus é uma só, não tem para onde fugir. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao 11. 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. 10. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que deveriam ser mortos como eles. Quando a Bíblia se refere à perseguição dos santos, ela indica que um grande número de pessoas durante a tribulação colocará sua fé em Jesus Cristo, e por isso serão perseguidas e mortas pelo anticristo, da mesma forma que os discípulos de Jesus no passado. Incluindo os judeus que nesse ponto já saberão que o Messias que tanto esperaram já veio há 2000 anos atrás e está prestes a voltar. Apocalipse capítulo 6 versículos 12 ao 14. 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. 14. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. As profecias dizem que as estrelas escurecerão, o sol escurecerá e a lua ficará vermelha. Esses sinais não serão apenas em uma região, porém serão sinais globais. Quando você olha para a lua através de cinzas, ela se torna vermelha como sangue. E quando ele se refere que o sol parece ter sido coberto com tecido, isso se refere a uma densa camada de cinzas. E também as estrelas não poderão ser vistas pela por causa dessa quantidade de cinzas. Quando você vê as fotos das erupções que já aconteceram, você pode ver como o sol está escurecido e a lua fica vermelha. No entanto, uma descoberta recente mostra que a lua está enferrujando, e a culpa da Terra. A pesquisa indica a presença de hematita nos polos lunares. Eles afirmam que isso não deveria existir com base nas condições presentes na Lua. A hematita é uma forma de óxido de ferro, ou ferrugem, produzida quando o ferro é exposto ao oxigênio e à água. Mas a Lua não deveria ter oxigênio ou água líquida, então como pode estar enferrujando? Essa descoberta se alinha com dados do M3, que encontrou mais hematita no lado voltado para a Terra da Lua do que no lado oposto. Isso sugere que o oxigênio da Terra pode estar impulsionando a formação de hematita, que é um produto comum de oxidação na Terra, Marte e alguns asteroides. A hematita é um mineral de óxido de ferro do grupo de óxidos e hidróxidos. O nome hematita vem do grego haematites, que significa sangue em referência à cor vermelho brilhante do pó de hematita. O Sol emitiu uma forte explosão solar, atingindo o pico em 5 de agosto de 2023. As explosões solares são rajadas poderosas de energia. Explosões solares e erupções solares podem afetar as comunicações por rádio, as redes elétricas, os sinais de navegação e representar riscos para espaçonaves e astronautas. As manchas solares são áreas que aparecem escuras na superfície do Sol. Elas parecem escuras porque estão mais frias do que outras partes da superfície solar. As explosões solares são uma explosão súbita de energia causada pelo emaranhado, cruzamento ou reorganização das linhas de campo magnético perto das manchas solares. Quando Jesus diz que o início do fim seriam como dores de parto, isso está ligado aos desastres naturais, às guerras, à fome. Mas a pergunta é, por que agora seria diferente de antes? Nós sempre tivemos esses eventos acontecendo, porém, as dores de parto elas começam devagar, e então, acontece um aumento na frequência, severidade, intensidade, até a hora do parto, e é dessa maneira que as coisas vão acontecer, elas vão começar a se intensificar, até que a frequência desses desastres naturais chegue a um ponto tão crítico, que esse planeta não tenha mais condições de se autossustentar. Quando Jesus diz que o início do fim seriam como dores de parto, isso está ligado aos desastres naturais, às guerras, à fome. Mas a pergunta é, por que agora seria diferente de antes? Nós sempre tivemos esses eventos acontecendo, porém, as dores de parto elas começam devagar, e então, acontece um aumento na frequência, severidade e intensidade, até a hora do parto. E é dessa maneira que as coisas vão acontecer, elas vão começar a se intensificar, até que a frequência desses desastres naturais cheguem a um ponto tão crítico, que esse planeta não tenha mais condições de se autossustentar. Nem todo tornado ou terremoto deve ser interpretado como um sinal, mas quando ocorrem coletivamente, assemelhando-se à intensificação das dores de parto, podem ser um sinal. No entanto, existem sinais específicos que Jesus disse, e a Bíblia prevê que ocorrerão nos últimos dias. Um deles é o reagrupamento do povo judeu na nação de Israel. O fato de Israel existir e de o povo judeu viver lá é uma prova de que Deus é real. Nenhuma outra geração foi dispersa várias vezes de sua terra natal e, de alguma forma, se reconstituiu, reunindo-se novamente. Assim, é o evento mais profetizado relacionado ao fim dos tempos. Ezequiel 37, os ossos secos ganhando vida, é uma profecia sobre a nação de Israel. Daniel capítulo 9 versículo 27 deixa claro que a tribulação de 7 anos começa quando o anticristo faz um tratado de 7 anos com quem? Adivinhe? Sim, Israel. Não é possível fazer um tratado com uma nação que não existe. O século 20 foi o século do povo judeu. A nação renasceu, e os judeus se reuniram dos quatro cantos da terra. Em 1948, apenas 6% dos judeus do mundo viviam em Israel. Hoje, 40% dos judeus do mundo vivem em Israel. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. Os cometas são corpos celestes formados por rocha e gelo que, em proximidade com a radiação solar, apresentam uma reação química, que gera uma espécie de cauda luminosa. Quando colidem, se fragmentam em pedaços menores, chamados meteoros, que podem ser da cor vermelha como sangue devido à sua composição química. No dia 30 de junho de 1908, na Sibéria, um asteroide explodiu a cerca de 10 km de altitude. O clarão gerado pela explosão foi tão intenso que as pessoas não conseguiam enxergar, e a radiação térmica aqueceu tudo que estava num raio de 100 km do local. E a onda de choque lançou as pessoas para trás. A explosão liberou uma energia equivalente a 1000 bombas de Hiroshima, e abaixo do local onde explodiu o meteoro. Mais de 2000 km² de floresta foram completamente devastadas, derrubadas e incendiadas. Em 15 de fevereiro de 2023, os moradores do sul do Texas sentiram o solo tremer e ouviram o que parecia uma explosão quando um possível meteoro entrou na atmosfera e um meteorito de mais de 450 kg foi encontrado depois que caiu do céu. Em abril de 2023, um asteroide atingiu a Terra horas após sua descoberta, tornando-se uma bola de fogo deslumbrante que foi vista em toda a Europa. Em 19 de junho de 2023, uma bola de fogo dourada foi registrada sobre o Brasil. Em 13 de dezembro de 2023, as chuvas de meteoros dos Geminídeos foram vistas em todo o mundo. Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. 9. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Esse evento se refere aos vulcões, que se encontram embaixo da água, e que contêm substâncias tóxicas para a vida marinha. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas. 11. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Na queda do meteorito que ocorreu em 15 de setembro de 2007, próximo à vila de Carrancas, fronteira entre o Peru e a Bolívia, os moradores ficaram doentes somente por respirar os gases tóxicos que evaporaram de dentro do meteorito. Isso significa que, se um meteorito atingir as fontes de água, elas serão literalmente venenosas. Se a água potável não estiver disponível para um terço da população mundial, haverá caos e terror. Os seres humanos só podem sobreviver alguns dias sem água, e os habitantes das áreas afetadas ficarão tão desesperados a ponto de realmente beber a água envenenada, causando a morte de milhares de pessoas. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Esse evento pode estar relacionado ao anterior, porque só há duas maneiras de o sol escurecer. A primeira é com o impacto de um asteroide, causando assim uma nuvem de fumaça tão intensa, que cobriria parcial ou totalmente o planeta e impediria que o sol fosse visível, como também a lua e as estrelas. Ou a segunda opção seria um vulcão em erupção. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 e 2. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. 2. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. A fumaça que sobe da terra como uma gigantesca fornalha será uma frequência de terremotos, que causará uma frequência de vulcanismos. Todos os seus vulcões que estiverem dormindo acordarão simultaneamente, escurecendo assim o sol e o céu. Lucas 21, versículo 11. 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. No dia 20 de abril de 2023, na cidade de Istambul foi capturado em vídeo uma transição para a noite no meio do dia, quando uma nuvem negra encheu o céu. Uma enorme nuvem de 7 km de espessura passou sobre a cidade, fazendo com que o sol desaparecesse por 5 minutos e transformando o dia em noite. Ao longo do ano, vários países gravaram vídeos com formações peculiares de nuvens, contribuindo para uma série de ocorrências atmosféricas incomuns. As nuvens cumulonimbus geralmente se originam de nuvens menores de vapor de água na troposfera inferior, impulsionadas para cima por correntes de ar. À medida que essas nuvens sobem, elas crescem em altura e acumulam mais água. De acordo com o Met Office, as nuvens cumulonimbus podem acumular energia equivalente a 10 bombas nucleares do tamanho de Hiroshima. Embora essas nuvens geralmente atinjam alturas de cerca de 40 mil pés, alguns casos as registraram com quase 70 mil pés de altura. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 ao 16. 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. 14. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. 15. Os quatro anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. 16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, eu ouvi o seu número. Apocalipse capítulo 9, versículo 18. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas, de fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Os anjos amarrados se referem aos anjos caídos que são na verdade demônios. Existem somente dois países no mundo capazes de erguer um exército com 200 milhões de soldados. Eles são a China e a Índia. Porém, o presidente da China, Xi Jinping, deixou claro para onde quer levar a China. Em outubro de 2022, na abertura do Congresso do Partido Comunista, repetiu a meta de tornar a China uma potência socialista moderna até 2035, e afirmou que até 2049, no centésimo aniversário da República Popular da China, o presidente chinês quer que a nação lidere o mundo em termos de força nacional e influência internacional. Mas a realidade é que a China sempre quis o controle total do mundo. A empresa USGS é a agência científica que monitora, analisa e prevê as interações atuais e evolução do sistema do planeta, e fornece informações sobre riscos e recursos naturais, ecossistemas e saúde ambiental, e os efeitos das mudanças climáticas. Os pesquisadores foram atrás dessa base de dados e descobriram que nos últimos 100 anos os terremotos estão aumentando a intensidade e a frequência exatamente como a profecia diz. Muitos cientistas estão focados no vulcão de Yellowstone nos Estados Unidos, mas o que eles esquecem é que 90% dos vulcões do planeta está embaixo da água, e a maioria ainda nem foi descoberto. Tamu Massif é o maior vulcão já descoberto na Terra. Esse vulcão tem o tamanho do estado do Novo México e é o maior vulcão de todos já descoberto. De janeiro a dezembro de 2023, houve mais de 15 mil terremotos registrados em todo o mundo, porém os mais graves foram na Turquia. Síria foi atingido pela magnitude mais forte de 7,8 e matou cerca de 60 mil pessoas. Um enxame de terremotos intensos na Islândia começou no dia 24 de outubro de 2023. A frequência e a intensidade dos terremotos aumentaram drasticamente no dia 10 de novembro, com 22 mil tremores registrados naquela época, o maior dos quais excedeu a magnitude de 5,2. Por causa disso, grandes rachaduras a vapor se abriram nas ruas, e o vulcão entrou em erupção no dia 18 de dezembro de 2023. Houve 68 erupções confirmadas em algum momento durante 2023 de 67 vulcões diferentes. 21 delas foram novas erupções que começaram durante o ano. O primeiro dia do ano de 2024 chegou com um terremoto devastador de magnitude 7,5 na costa oeste do Japão, que desencadeou mais de 1.200 tremores secundários e matou dezenas de pessoas. Foi o maior terremoto a atingir Ishikawa desde 1885, e o maior a atingir o Japão continental desde o sismo e tsunami de Tohoku em 2011. Movimentos de placas tectônicas na Etiópia indicam que o continente africano está passando por um processo de divisão, potencialmente levando à formação do sexto oceano da Terra, de acordo com os pesquisadores. Essa divisão, que ocorre ao longo da fenda da África Oriental, uma rachadura de 35 milhas de comprimento no deserto da Etiópia, vem se desdobrando desde 2005. A NASA afirma que nenhum asteroide atingirá a Terra pelos próximos 300 anos, mas em setembro de 2021 um asteroide passou relativamente próximo à Terra, e eles só souberam horas depois dele já ter passado, ou seja, nós poderíamos ter sido atingidos de surpresa. E também existe o asteroide Apophis, corpo celeste de 370 metros de diâmetro que passará relativamente próximo da Terra em 13 de abril de 2029. Muitas pessoas vão morrer após as sete trombetas tocarem, mas muitos não vão se arrepender. Porém, Deus derramará as sete taças que serão pragas ainda piores. Quando a primeira taça foi derramada, chagas cruéis e malignas irromperam nos que tinham a marca da besta e nos que adoraram a imagem da besta. Isso pode estar relacionado a algum vírus como ebola, varíola dos macacos, entre outros que causam erupções na pele. Quando a segunda taça foi derramada, os mares e os oceanos se transformaram em sangue como o dos mortos, causando a morte de tudo que vivia no mar. Isso se refere à maioria dos vulcões que estão embaixo da água, eles contêm dióxido de enxofre que é mortal para a vida marinha. Quando a terceira taça foi derramada, os rios e as fontes de água potável se transformaram em sangue. Os anjos começaram então a louvar o sagrado julgamento de Deus, que vingou o sangue derramado dos santos e profetas dando sangue de beber aos homens. Esse evento pode estar relacionado à proliferação de algas tóxicas, que pode conter coloração vermelha como sangue, também conhecidas como maré vermelha, podem resultar na presença de várias toxinas na água, que podem ser perigosas para qualquer ser vivo. Quando a quarta taça foi derramada, o sol queimou os homens na terra. Os maus continuaram sem se arrepender e blasfemaram contra Deus. Essa parte se refere à camada de ozônio que não poderá nos proteger mais dos raios do sol. Se um asteroide atingir o oceano além de várias catástrofes, a vaporização de um grande volume de água salgada seria responsável por um buraco gigantesco na camada de ozônio. Os raios solares poderiam causar destruição de uma série de plantas, afetando toda a produção alimentar do planeta, e causar vários danos à nossa saúde. Quando a quinta taça foi derramada, uma poderosa escuridão tomará o reino da besta. Os maus teimosamente continuaram a blasfemar e não vão se arrepender e louvar a Deus. No dia 6 de dezembro de 2022, 86% da população mundial ficou literalmente no escuro. Esse fenômeno chamado de escuridão global atingiu principalmente o continente asiático, a África e a Europa. Isso ocorre quando o eixo da Terra inclina o hemisfério norte para longe do Sol. Assim, a menor quantidade de luz solar atinge metade superior do globo. E também quando o Sol mergulha abaixo do horizonte em cerca de 12 a 18 graus, que é conhecido como crepúsculo astronômico. Quando a sexta taça foi derramada, o grande rio Eufrates secará, o que permitirá que os reis do Oriente poderão atravessá-lo para se prepararem para a batalha. Três espíritos impuros parecidos com sapos apareceram saindo cada um da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Estes espíritos demoníacos realizaram milagres para juntar as nações do mundo para lutar contra as forças do bem em Armagedom, Megido em Israel. Jesus anuncia que sua vinda será como a de um ladrão à noite, urgindo que seus fiéis permaneçam alerta. O rio Eufrates é o maior rio da Ásia, começando pela Turquia, Síria e Iraque. Devido às mudanças climáticas, as chuvas estão começando mais tarde e terminando mais cedo, fazendo que o rio seque por volta de 35% nos últimos anos. A queda nos níveis de água do rio Eufrates levou à descoberta de 80 áreas antigas no oeste do Iraque. Essa seca do rio seria o início dessa profecia onde a Bíblia diz que o Eufrates secará. Com base em imagens de satélite, a bacia do rio Eufrates perdeu 34 milhões cúbicos de água doce de 2003 a 2013. Jesus disse que eu sou o Alfa e o Ômega. Curiosamente, fotos tiradas do rio de cima para baixo mostram claramente a imagem de um Ômega. Confira as fotos no texto. Quando a sétima taça for derramada, um terremoto global destruirá as cidades do mundo. Todas as montanhas e ilhas mudarão de lugar. Pedras com o peso de um talento cairão sobre a terra. As pragas serão tão severas que o ódio dos maus contra Deus se intensificará e eles continuarão a amaldiçoá-lo. Deus lembrará da grande Babilônia e lhe dará o cálice do vinho do furor da sua ira. Ou seja, Deus destruirá Nova Babilônia, que nesse caso é a cidade Neon na Arábia Saudita. Apocalipse capítulo 18, versículos 9 ao 18. 9. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. 10. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai! A grande cidade! Babilônia, cidade poderosa. Em apenas uma hora chegou a sua condenação. 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. 12. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. 13. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. 14. Eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. 15. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão. 16. Gritando, ai! A grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. 17. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. 18. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão, que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Então Jesus finalmente voltará e lançará o anticristo e o Papa no lago de fogo. Aqueles que resistiram à marca da besta até o fim, serão salvos. Já os outros que aceitaram a marca, e não se arrependeram, e não morreram pelas pragas serão destruídos por Jesus e condenados à eternidade no inferno. Nós vamos viver com Jesus aqui na terra por 1000 anos, e depois desse tempo o diabo será solto do abismo e também será lançado no lago de fogo. A nova Jerusalém será estabelecida com o terceiro templo reconstruído e os nomes das 12 tribos de Israel em cada uma das portas, e o nome dos 12 apóstolos nos muros da cidade. O livro da vida será aberto e aqueles que morreram sem aceitar Jesus e não se arrependeram, também serão condenados, e aqueles que morreram, mas se arrependeram serão salvos e viverão com Deus e Jesus pela eternidade. E assim se cumprirá a última parte da profecia do Messias que diz que o Deus único será reconhecido por todas as nações. Apocalipse capítulo 22, versículos 11 ao 17. 11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Nos resta uma, de duas conclusões, primeiro que tudo que vem se revelando até o dia de hoje é mera coincidência, ou as profecias são verdadeiras e se originam de uma fonte divina. Porém as pessoas não conseguem ver o porquê de tudo isso, a finalidade da profecia é para que Deus possa provar que Ele é Deus, porque Ele é o único que sabe do futuro, então Ele é o único que pode dizer isso aqui vai acontecer muito, muito em breve. Deus não nos deu essas profecias para que tivéssemos medo, mas sim para nos preparar para o que está vindo. Muitos não entendem que essas coisas que estão por vir não é para casa para causar sofrimento ou morte, mas sim para acabar com tudo isso de uma vez. Se você chegou até aqui, depois de todas essas informações, você deve estar se perguntando, o que devo fazer agora? Bem, a resposta é simples, enquanto você ainda está vivo, você tem livre arbítrio para escolher de que lado você quer estar, a salvação é gratuita, mas como aprendemos lá no início, você precisa autorizar Deus a entrar na sua vida, ou seja, você tem que dar a Deus uma procuração, você tem que dizer com suas próprias palavras e em voz alta, a Bíblia diz. Romanos 10 horas e 9. 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João 3 horas e 16. 16. Por que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna? Faça esta oração em voz alta. Querido Jesus, eu sou um pecador. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos para me salvar dos meus pecados. Sou eternamente grato pelo seu sacrifício na cruz, eu quero estar com o Senhor no céu para sempre. Escreva meu nome no livro da vida, Jesus me perdoe de todos os meus pecados que cometi contra ti. Eu vou me esforçar para superar as tentações e não deixar mais que o pecado me controle. Eu coloco a minha vida e meu futuro em suas mãos, abro meu coração para o Senhor agora e peço que o Senhor entre no meu coração como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Muitos vão ouvir essas palavras e dizer que é delírio, fantasia, mito, lenda, etc. Mas Deus provou muitas vezes com suas profecias que Ele está entre nós. Ele não nos abandonou. Somos nós que abandonamos Ele, porque preferimos viver no pecado do que servir a Ele. Não podemos servir a dois deuses, se amamos ao dinheiro, a mentira, a desonestidade, difamação, o ódio, a idolatria. Mais do que a Deus, isso nos afasta dele. Muitos também dizem, ah, mas eu vou aproveitar a minha vida depois eu me arrependo. Mas e se você sofrer um acidente de carro, de avião, uma bala perdida, um assalto, um infarte fulminante? Você não terá tempo de se arrepender, e após a morte não há mais chance. Então escolha Jesus enquanto há tempo. Mesmo que uma pessoa esteja longe dos caminhos do Senhor Jesus, Ele tem o desejo de restaurar e salvar a todos. Basta que tenhamos um arrependimento sincero, Ele voltará muito antes do que esperamos. Espero que esse estudo tenha ajudado a compreender melhor a Bíblia. Se você ainda tem dificuldade, ore para que Deus lhe dê sabedoria e entendimento para compreender suas palavras. Leia aos poucos e sem pressa. Jesus te ama.